A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, seja bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje nós vamos falar aqui sobre a importância da Semana da Justiça pela Paz em Casa. Quem vai conversar conosco é a desembargadora Ana Lúcia Lourenço. Ela é coordenadora da CEVID, Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Paraná. E eu quero primeiramente cumprimentá-la, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, obrigada pela sua entrevista, magistrada.
Eu que agradeço, bom dia a todos, agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje.
Muito bom tê-la conosco. Para começar a nossa conversa, então, magistrada, eu gostaria que a senhora primeiramente nos falasse o que é realmente a Semana da Justiça pela Paz em Casa e por que esse programa é tão importante.
A Semana da Justiça pela Paz em Casa é um programa promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, em parceria com todos os tribunais de justiça do país. E que tem como objetivo, na verdade, ampliar a efetividade e visibilidade da Lei Maria da Penha. E de que maneira ocorre isso? Concentrando esforços para agilizarmos o andamento dos processos relacionados à violência de gênero. Esse programa é muito importante porque ele pode oferecer respostas céleres e efetivas às mulheres em situação de violência doméstica. E, como eu disse, para dar visibilidade às diferentes formas de violência doméstica praticada contra mulheres e também ampliar a conscientização acerca desse tema.
Bom, a senhora falou que a semana concentra esforços para priorizar os julgamentos dos processos relacionados à Lei Maria da Penha. Como acontecem essas audiências e quais são os resultados, magistrada, levando em consideração as edições anteriores?
Bom, as comarcas, nessa semana e, evidentemente, no decorrer do mês, irão empreender esforços para a realização das audiências, conforme protocolos já estabelecidos pelo Tribunal de Justiça, priorizando a realização de audiências de forma online quando possível. Em razão da pandemia e do momento que nós estamos vivenciando agora, nesses últimos dias, talvez haja algum prejuízo na realização de algumas audiências. Por isso que nós afirmamos que as audiências elas têm que se realizar, quando possível, de forma online, para não colocar em risco, né, a saúde das pessoas envolvidas.
E ainda, a semana tem outras etapas também durante o ano, não é mesmo? Aproveitando, gostaria que a senhora falasse como será o cronograma para a realização de todas as etapas, tendo em vista o agravamento da crise sanitária provocado pela evolução da pandemia.
Sim, para este ano, a coordenadoria do Tribunal de Justiça, a CEVID, programou atividades de conscientização e enfrentamento adaptadas a esse contexto da pandemia. Como uma live sobre o dossiê do feminicídio, que vai ocorrer na semana, um curso também na forma EAD, curso à distância, sobre violência doméstica e atendimento humanizado das vítimas, e incentiva a renovação de ideias e boas práticas de redes sociais também. Os juízes das comarcas também vão programar atividades que venham a priorizar o respeito ao isolamento social, também com lives, divulgação em rádios e demais meios de comunicação. Também, nós temos uma programação aqui na semana, além dessas que eu mencionei, nós vamos dar início no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, né, abrindo a Semana da Paz em Casa na sessão do órgão especial do Tribunal de Justiça. Então, vai ter uma cerimônia de abertura da campanha. No dia 9, nós vamos promover uma reunião pública em parceria com o Núcleo de Promoção de Igualdade de Gênero do Ministério Público e o Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública, com o apoio da Escola de Servidores do Tribunal. Nessa reunião, Sim. Nós vamos abordar o tema Espaço de Fala, Movimentos Sociais e Sistema de Justiça. E estamos convidando 5 entidades de movimentos sociais para fazer um diálogo conosco. No dia 10 de março, como eu disse, vai ocorrer uma segunda live sobre o dossiê do feminicídio, o que aconteceu com ela, em parceria com a Universidade Federal do Paraná. Esse dossiê foi realizado na última sessão sobre a coordenação da desembargadora Priscila Placha Sá. E no dia 11 de março, nós vamos realizar o curso à distância, como eu comentei, sobre atendimento humanizado e ouvido da vítima de violência doméstica, sem qualquer julgamento. E nesse curso nós vamos capacitar profissionais que atuam na rede de atenção à mulher em todo o estado. Esse curso vai ser, inclusive, aberto ao público. E no dia 12 nós encerramos essa semana com uma solenidade também que vai ocorrer no Tribunal de Justiça sobre a implantação do botão do pânico paranaense, o botão do pânico virtual, vinculado ao APP 190 da Polícia Militar. Então essa é toda a programação que vai ocorrer aqui na capital, sem prejuízo de também haver, como eu disse, eventos realizados pelos juízes nas comarcas do interior.
A senhora falou que as lives e os cursos virtuais são abertos ao público, não é mesmo? Quem quiser acompanhar, magistrada, como pode fazer?
Nós vamos, oportunamente, essa semana, informar todos os acessos todas essas lives vão ser transmitidas pelo YouTube. Então, nós vamos informar os links de acesso e as pessoas vão poder encontrar no site do Tribunal de Justiça, www.tjpr.jus.br, todos esses links para acesso às lives.
Tudo gratuito, acesso gratuito, não é mesmo?
Sim, com certeza.
Bom, magistrada, a senhora falou também sobre a implantação do botão do pânico virtual. A senhora pode explicar melhor para nós como será?
Bom, o aplicativo, o APP 190, ele já existe há algum tempo na Polícia Militar. Foi uma criação da instituição da Polícia Militar, né, da Secretaria de Segurança Pública. E ele servia para que qualquer cidadão que instalasse o aplicativo no seu celular pudesse provocar a ação policial quando entendesse necessário. Aí surgiu a ideia de nós fazermos um projeto no sentido de promover uma, digamos assim, uma interligação entre esse aplicativo e o sistema ProJude, que é o sistema de processo eleitoral do Tribunal de Justiça.
Sim.
No sistema ProJude, os juízes conhecem e decidem sobre os pedidos de medidas de proteção para as mulheres vítimas de violência. Então, agora com essa integração entre o botão do pânico, né, entre o APP e o procedimento eletrônico do tribunal, quando os juízes deferirem essas medidas, não todas elas, vai ficar a critério do juiz de verificar se é realmente necessário, né, a medida de urgência e se realmente é necessária a implantação do botão. Então, aí ele faz uma conexão entre aquela medida e o aplicativo 190. De tal maneira que, se a mulher que recebeu aquela medida de proteção, ela sofreu alguma ameaça de descumprimento da medida pelo agressor, ela pode acionar, através do celular, acionar o aplicativo. E assim, os policiais receberem essa mensagem, vão verificar que ela realmente tem uma medida de proteção e vão atender a situação. Então, essa é uma maneira de a gente poder colaborar na fiscalização do cumprimento das medidas e também da maior efetividade a esse cumprimento.
Agora, magistrada, qualquer mulher, então, pode baixar o APP 190 no seu celular, mesmo aquelas mulheres que não sofrem violência doméstica, mas que possam ajudar outras mulheres com esse aplicativo?
Qualquer cidadão aqui no Paraná pode baixar esse aplicativo, né, e fazer as solicitações. Aí a Polícia Militar vai verificar a possibilidade de atendimento das demandas. Mas esse caso que eu mencionei sobre a integração do aplicativo com as medidas de proteção,
sim,
só vão ser atendidas aquelas mulheres em que os magistrados, nos respectivos processos, né, de medidas de proteção, deferirem essas medidas, né? Então, tem passa pelo crivo, pela avaliação do magistrado. E quem vai ter que dar atendimento a essa solicitação sempre é a Polícia Militar, né? Sempre a Polícia Militar.
Por isso é tão importante uma mulher que sofra algum tipo de violência, faça boletim de ocorrência, chame a Polícia Militar?
Sim, com certeza. Nós sempre fazemos esse trabalho de conscientização. Porque é muito difícil, às vezes, a vítima tomar essa decisão de fazer uma denúncia, de procurar ajuda. Mas ela tem que sempre fazer uma avaliação do risco que ela vem sofrendo. E também as pessoas que convivem com ela, filhos, né, pessoas da família. Então, ela tem que fazer essa avaliação e procurar ajuda. Se não optar ir diretamente a uma delegacia da mulher ou a delegacia mais próxima da sua residência, a vítima também pode procurar entidades de apoio da rede, que são entidades especiais, são centros de atendimento, né, as casas de abrigo, para saber se ela tem disponível no seu município esse centro de atendimento, que promove o atendimento assistencial psicológico, ela pode entrar em contato com o número 180, e lá, uma ligação é gratuita, e nesse número ela vai ser informada se existe no seu município alguma entidade de apoio, para que ela seja esclarecida sobre os seus direitos, né, e como ela deve proceder. Também, se essa mesma vítima sofreu já alguma agressão de ordem física, ela deve procurar a unidade de saúde, um hospital. E quando ela chegar nesse local, além dela receber o atendimento médico, eles também têm o dever institucional de comunicar à autoridade policial.
Correto. Doutora Ana Lúcia, a sociedade atual tem uma melhor conscientização acerca do combate à violência doméstica contra meninas e mulheres?
Sim, nós avançamos, creio, nos últimos mais de 15 anos, né, da Lei Maria da Penha. Os casos de agressão aumentaram de maneira exponencial, nós sabemos disso, né? Mas também, durante esses últimos anos, te deu mais visibilidade ao tema, né? Através dos meios de comunicação, através de várias ações e políticas públicas e órgãos governamentais e não governamentais, te deu muita visibilidade ao tema. Então, você pode ver que diariamente qualquer meio de comunicação tem alguma informação sobre o tema, sobre a violência doméstica. E isso nos ajudou muito para poder esclarecer a população da importância da compreensão da Lei Maria da Penha, dos meios de proteção que o legislador instituiu em favor das mulheres, e que nós precisamos realmente utilizar esses meios e não ter receio de fazer as denúncias quando elas realmente devem ser feitas.
Bom, a agenda de eventos da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa será a abertura no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Isso significa que ainda é muito importante falar sobre violência contra a mulher?
Sim, com certeza. Como eu disse, a importância ela já está retratada em todos os meios de comunicação e em todas as ações governamentais e de diversas instituições. Veja bem que uma em cada cinco brasileiras já sofreu alguma forma de violência doméstica cometida por um homem. E segundo levantamento estatístico de várias instituições, uma mulher é morta a cada 7 horas por ser mulher. Então, também em relação às adolescentes, né, às jovens, o número também é muito significativo. Uma menina de até 13 anos sofre estupro a cada 15 minutos. E a violência também não é só física, né? As agressões psicológicas cresceram muito anualmente.
Então, doutora Ana Lúcia, os casos de agressão contra mulheres e casos de feminicídio aumentaram no país durante a pandemia? Nós temos um levantamento sobre isso?
Sim, nós temos, foi feito um levantamento, porque durante o isolamento social, na razão da pandemia, muitas vítimas tiveram dificuldade de denunciar o agressor ou de buscar ajuda. Porque muitos estão o tempo todo em sua companhia. Mas, de acordo com a nossa técnica emitida pelo Fórum Brasileiro de Segurança, os registros de boletim de ocorrência, inicialmente, eles apresentaram uma queda nos primeiros dias. Né? Então, na realidade, houve uma subnotificação. Né? Então, se formos analisar pelo número de registros de ocorrência no início da pandemia, nós vamos perceber uma queda. Houve crescimento do número de feminicídio. Todos os meses seguintes ao mês de março, no início da pandemia no Brasil, ocorreu no mês de março, a partir do mês de abril, todos os meses seguintes, apresentaram números de atuações de medidas protetivas muito maiores, né, em relação à violência doméstica. Tem um documento que é o COVID-19, Provisão de Serviços Essenciais a Mulheres e Meninas Vítimas de Violência, Escritório das Nações Unidas, sobre drogas e crime, é o UNODOC, que nós chamamos, que ele realça a intensificação da violência contra mulheres e meninos, especialmente as mais vulneráveis, confirmando que a proximidade imposta pelo isolamento social, além de ter aumentado a violência contra a mulher no ambiente doméstico, também diminuiu as suas oportunidades de acionar os canais de ajuda. E por isso que, encerrando aqui essa resposta, é que nesse período aumentaram os números de feminicídios. Porque as mulheres não conseguiram, no primeiro momento de sofrer agressão, procurar ajuda.
Sim.
Em razão do isolamento.
Sim. Quando se fala em violência doméstica, não trata-se apenas de agressão física, correto, magistrada? Gostaria que a senhora falasse quais são os tipos de abusos, os crimes praticados no âmbito familiar, dentro do lar.
Ah, sim. É bem interessante essa sua pergunta, porque algumas pessoas têm muitas dúvidas sobre o tema, né? Da violência física, né, que pode causar lesões ou até morte, o agressor, ele pode provocar na mulher, o agressor também pode ser tanto homem quanto mulher, né, mas normalmente, na maioria dos casos, são os homens, pode causar à vítima violência moral. O que é violência moral? O agressor deprecia a imagem e a honra dessa vítima, tá? Xinga entre amigos, acusa de algo que não fez, fala coisas que não são verdadeiras, afirma que a vítima é mentirosa e assim por diante. E a violência patrimonial, que é relacionada aos bens materiais ou objetos pessoais da vítima, quando o agressor destrói materiais profissionais ou instrumentos de trabalho para impedir que a mulher continue trabalhando, quando ele passa a controlar o dinheiro, as despesas, o dinheiro que ela gasta, como ela gasta, obrigando a fazer prestação de contas. Tem também a violência sexual, que manifesta por meio de condutas que levam a vítima a presenciar, participar ou manter uma relação sexual indesejada, ou por meio de intimidação, ameaça, uso de força, ou seja, constrangimento físico ou moral. E tem a violência psicológica, em que a vítima é emocionalmente afetada, prejudicando sua autoestima, o direito de fazer as suas próprias escolhas. Exemplos disso são as ações em que são feitas ameaças, xingamentos, humilhações, manipulações, perseguições, o que faz com que a vítima venha a ser privada da sua liberdade de escolha ou ação. Então, são essas violências, além da violência física, são esses tipos de violência contra a mulher e que a Lei Maria da Penha também protege.
Exato. Como a Lei Maria da Penha vem protegendo as mulheres em meio ao novo coronavírus, magistrada, que já dura há um ano?
Pois bem, diante desse desequilíbrio social, né, que foi desencadeado pela pandemia,
sim,
e ainda todos os impactos que nós estamos recebendo, né, como eu disse, a maior dificuldade que está ocorrendo é o acesso ao sistema de justiça e aos demais serviços da rede, em razão desse isolamento que foi imposto no início da pandemia e que agora nós estamos também vivenciando. Então, a discussão parte na necessidade de implementação de medidas que propiciem tanto a continuidade do atendimento a essas mulheres, como ao seu incremento. Porque nós temos que nos adaptar a essa nossa nova realidade, em virtude desse panorama, né, aí difícil que nós estamos enfrentando. Então, nesse sentido, foram promovidas ações, tanto no âmbito interno e externo, visando a garantia, a manutenção e a qualidade dos serviços prestados a mulheres vítimas de violência doméstica aqui no Paraná. Dentre essas iniciativas, que o Paraná também aderiu, né, que algumas dessas iniciativas também correram em nível nacional. Mas dentro dessas demandas específicas no contexto da pandemia, eu posso citar a campanha do Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, que foi uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, em parceria com a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, e também a Associação Brasileira das Redes de Farmácia e Drogarias, em que eles ofereceram um canal silencioso de denúncia às vítimas, impedidas de chamar a polícia em seus domicílios. Então, foi divulgado que, para ter acesso a essa maneira de comunicação, as vítimas deviam imprimir um sinal vermelho, um X vermelho na palma da mão e procurar o atendimento junto à farmácia. Então, quando uma vítima chegava à farmácia com esse sinal vermelho, X vermelho na palma de sua mão, o atendente já estava orientado no sentido de colher informações de maneira bem discreta dessa vítima e comunicar à autoridade policial. Também houve a realização de campanha pela imprensa no Tribunal de Justiça, no sentido de promover a divulgação de informações acerca dos serviços de proteção e assistência que estão disponíveis e os canais de atendimento. E houve também a realização de parceria com vários meios de comunicação, em ação conjunta com o Ministério Público e a Defensoria, para a produção de conteúdos em áudio, né, vídeo, veiculados também nos meios de comunicação, com informações sobre a suspensão das audiências presenciais e dos prazos processuais que ocorreram, mas também informando sobre as formas de atendimento nesse período. E, por último, houve também a expedição de recomendação para todos os juízes de primeiro grau para que dessem uma atenção especial aos casos de violência e que avaliasse a possibilidade de prorrogar as medidas protetivas que já haviam concedido durante o período, né, que antecedeu a pandemia. Também que analisasse o pedido de medida protetiva de urgência mesmo sem o prévio registro policial. Isso ocorre quando a vítima já procura diretamente o atendimento junto ao Poder Judiciário. E também orientamos na adoção de medidas de meios de comunicação, notificação e intimação das partes por vias digitais, já que era impossível que essas notificações e intimações ocorressem através de oficiais de justiça, que se fizesse por vias digitais, para garantir a eficácia, né, das medidas e também que houvesse o andamento processual de forma regular. Então, essas foram, dentre elas, muitas outras medidas que ocorreram, sempre no sentido de promover, junto com os demais setores que atuam nessa temática da violência, né, e também com o auxílio das mídias sociais, da divulgação de todos esses meios que estavam disponíveis para atendimento das vítimas.
Essas campanhas, iniciativas que a senhora acabou de citar, fazem parte de alterações que a própria Lei Maria da Penha passou, né, de acordo com o Congresso Nacional, justamente para o enfrentamento da violência durante esta pandemia.
Sim, sim. Ocorreram mudanças e ainda existem inúmeros projetos em andamento. O ano 2020 teve um recorde de propostas legislativas para alteração da Lei da Penha. Muitos estão em andamento. O que já foi convertido em lei, ou seja, o que já realmente foi alterado na Lei Maria da Penha, foi a Lei 14.022, de 2020, que altera a Lei 13.979, também de 2020, e dispõe sobre as medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, e também enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes e pessoas idosas, que tem supor, sofrem violência também, justamente nesse período de pandemia, e também abrangeu também pessoas com deficiência durante a emergência de saúde pública, de forma que ela previu atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, agora incluído com o serviço público, é atividade essencial, então ela passou a ser um serviço público de atividade essencial.
Sim.
Os prazos processuais seguindo essa lei, no caso de apreciação de matérias, atendimento às partes e a concessão das medidas protetivas que têm relação com os atos de violência doméstica, foram mantidos sem suspensão e passaram a ser considerados de natureza urgente, de acordo com essa lei. E o registro de ocorrência passou a ser realizado por meio eletrônico ou pelo número de telefone de emergência para tal fim. Então, essas são as principais mudanças que ocorreram durante a pandemia.
Sim. Doutora Ana Lúcia, quais são as suas expectativas e como a senhora está se preparando para a Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa?
Bom, nós sabemos que o cenário é muito grave, né? Nós temos um grande desafio pela frente, mas nós não podemos, como disse aos colegas magistrados, com quem sempre mantenho contato, à frente da coordenação, nós não podemos esmorecer. Né? É necessário que o Estado, através do Poder Judiciário, né, onde nós atuamos, continue empreendendo cada vez mais ações, tanto para prevenção, né, como para a erradicação desse mal que é a violência doméstica. E nós permanecemos em permanente diálogo com diversas instituições, isso faz parte de uma das atribuições da CEVID. Né? Nós trabalhamos em rede, não trabalhamos sozinhos, e estamos sempre à disposição para receber sugestões e abertas para a união de esforços direcionados a esse enfrentamento. Então, todos os contatos da coordenadoria podem ser encontrados no site do Tribunal de Justiça, www.tjpr.jus.br, ou também podem entrar em contato com os nossos telefones, 41-3200-3556 ou 41-3200-3558. Nós estamos sempre atentos a todas as situações e vamos empreender esforços e contribuir dentro das nossas limitações para que esse quadro da violência doméstica venha a sofrer uma alteração, né, ao longo do tempo. Nós temos que acreditar nisso, acreditar que somando esforços com a sociedade organizada, nós vamos melhorar esses números. Né? Vamos acreditar e não deixar de fazer a nossa parte.
Agora eu quero fazer uma pergunta para a senhora que parece ser muito simples, mas que gera muitas dúvidas e até apreensão nas pessoas, mas de uma atitude que pode salvar uma vida. Como ajudar uma amiga, uma vizinha ou uma parente que esteja sofrendo algum tipo de violência dentro da sua própria casa?
Ah, sim. Muito interessante a sua pergunta. Porque a violência doméstica, ela não é um problema particular. Ela é uma realidade que atinge muitas pessoas e ela deve ser enfrentada e denunciada. Ela é um problema de segurança pública, ela é um problema de saúde pública. Então, a violência contra a mulher também é uma violação dos direitos humanos. Coloca sempre em situação de igualdade, né, em relação ao agressor. Quando essa agressão estiver ocorrendo, nós sempre recomendamos que as pessoas, sejam amigos, vizinhos ou parentes, devam chamar a polícia, ligando para o 190, 190. Porque assim o fazendo, o agressor poderá ser preso em flagrante. A iniciativa é importante e pode incentivar, inclusive, a mulher vítima a tomar uma atitude para romper com essa violência, uma vez que ela vai se sentir apoiada por essa pessoa. Então, é muito importante esse engajamento da sociedade e das pessoas mais próximas dessas vítimas.
Muito bom, magistrado. Eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade hoje aqui conosco no programa.
Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho muito, muito importante esse diálogo, essa divulgação, esse espaço que a Amapá nos propiciou. E estou sempre à disposição para prestar novos esclarecimentos. Muito obrigada.
Muito obrigada novamente. E eu quero agradecer também a sua sintonia. Hoje eu apresentei aqui os detalhes e a importância da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, que acontece agora no período de 8 a 12 de março. Conversei com a desembargadora Ana Lúcia Lourenço, a magistrada que está à frente, a coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, a CEVID, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.